Bom dia aos ouvintes. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui em Araripe. Fui super bem recebido. Adorei a cidade. Muito obrigado pela recepção. E eu gostaria de falar para os professores, né, que realmente a educação é a saída. Eu acho que a gente vive num país que infelizmente ainda não valoriza os educadores como deveria, mas que essa luta continua. Né? Eu acho que a gente que está em sala de aula temos a obrigação de sermos bons profissionais para transformar e mudar a vida desses jovens, né, de alunos e alunas que passam por nossas mãos. Então, né, professor, você que está me ouvindo, lembre-se disso, o teu papel é fundamental, você está na profissão mais incrível, aquela que forma todas as outras.
Professor, fala aí um pouquinho da sua palestra, como obter bons resultados através de práticas pedagógicas inovadoras.
A palavra do momento é inovação, né? Acho que chega da gente, desse discurso que na educação pública nada funciona. Há sim formas de a gente inovar em sala de aula, mesmo com poucos recursos. Eu acho que o papel principal dessa palestra é mostrar que se você ouvir o seu aluno, fizer um bom planejamento, conciliando o conteúdo que tem que ser dado com o que ele quer vivenciar, com o que ele quer aprender, com certeza você consegue bons resultados. E assim aconteceu comigo. Em 2014, eu fiz um trabalho com fotografias para valorizar a raça dos alunos, porque eles não se sentiam contemplados, achavam que a mídia só valorizava quem era loiro, alto, branco. Então isso me incomodava, porque meus alunos, acho que é a realidade daqui também, são muitos mestiços. Temos negros, temos índios, temos pardos, né, brancos. Então com esse projeto eu consegui reverter o projeto de fotografias. A gente mesmo tirou as fotos, a comunidade ajudou para fotografar, para maquiar e ganhamos o prêmio do MEC como o melhor projeto do Brasil. Isso foi em 2014. E o segundo projeto que eu trabalhei, que ganhei em 2017, é um de tecnologias, onde os alunos filmavam novos finais para seus filmes, para os jogos que mais gostavam, fazendo curtas metragens, colocando nas redes sociais, convidando as pessoas também para escreverem e produzirem seus próprios vídeos. Então, de forma simples, a gente pode sim inovar utilizando o que tem na escola, porque se eu fosse esperar o melhor material, né, a escola mais bem equipada, eu nunca daria essa aula. Então, por que não começar a inovar hoje com o que a gente tem? Dá sim para a gente fazer a diferença na escola pública, com certeza.
O que é que mudou na vida do senhor aí depois que o senhor foi indicado como um dos 50 melhores educadores do mundo?
Cara, parece que o tempo diminuiu. Estou recebendo muitos convites para palestras, sem falar em entrevista de TV, sites, jornais. Tenho viajado bastante, mas estou muito feliz porque é uma maneira que eu tenho de mostrar para todo mundo como é bom e como é importante ser professor. Eu venho de uma realidade, né, muito difícil onde eu moro, que os alunos não querem a docência porque é uma profissão que não dá futuro, que ganha pouco, e de repente você vê o seu professor sendo sucesso, tendo esse reconhecimento internacional, faz o aluno repensar o papel da docência. Então hoje eu já tenho muitos alunos, que eu trabalho com o ensino médio, querendo ser professor
Depois que viu o
através
seu exemplo, né?
disso, porque vê que é alguém de sucesso. Eu falo muito isso, sabe? Eu deixo bem claro, ser professor tem dificuldade como qualquer profissão, como a tua, como radialista, como blogueiro, enfim, todo mundo tem as suas dificuldades. Mas parece que o professor, as pessoas só olham o lado negativo. A má remuneração, o professor que apanhou, a escola sem partido, a luta contra os professores. Então parece que só pegaram um professor de bode expiatório e quem vê de fora pensa que é uma profissão ruim. Pelo contrário, ela é incrível, é linda, é maravilhosa, muda a vida de muita gente, como mudou a minha, né? Meu pai é analfabeto, mas deu a mim as condições de estudar. Então, se eu estou hoje aqui, é porque a educação me transformou. Eu quero passar muito isso. Você é professor, teu trabalho é incrível e imprescindível. Então, acredite nesse potencial da educação.
O senhor falou em escola sem partido. Qual é a sua opinião sobre esse projeto?
Ele não foi passado na Câmara, foi vetado. Também sou contra a escola sem partido, até porque isso é uma ideologia, sabe, quiseram jogar para o professor uma culpa que não é dele. Na verdade, o aluno pode passar por ideologia em qualquer lugar, na sociedade, na igreja, em casa, e parece que o professor era o vilão que estava transformando esses alunos. Eu acho que foi uma forma errônea que deram para a educação. A gente tem maus profissionais em qualquer área. Parece que só o professor é que não presta. Também acredito que deve ter sim professores que talvez defendam a causa mais empenhada ou que expressem de uma forma maior a sua opinião, mas isso é uma minoria do grupo. A maioria quer um jovem crítico, mas que isso não vai pender para um lado ou político, ou religioso, ou sexual. Enfim, acho que colocaram esse estigma porque tem que sobrar para alguém e o professor pagou esse preço. Então eu sou totalmente contra, até porque a gente tem o direito de cátedra, ou seja, o professor é formado para ensinar. Então, se fazer o outro ensinar, fazer o outro pensar, melhor dizendo, se isso for um crime, Eu acho que eu vou ser preso, porque assim, eu luto por igualdade para um aluno crítico. Eu não quero que um aluno que decore livro. Eu quero que ele dê as ferramentas para que ele pense por si só.
Bom, o senhor é uma referência, né? Depois desse prêmio aí que o senhor recebeu, como um dos 50 melhores educadores do mundo, tudo que o senhor fala aqui no país, é claro que tem importância. Qual é a sua opinião com relação à indicação do novo ministro da Educação, que não é brasileiro, o Ricardo Vélez, né? Qual é a sua opinião sobre essa indicação?
Estava sendo cotado um pernambucano.
Pernambucano.
Não foi, mas infelizmente ele não passou nessa indicação. Eu digo sempre, eu não tenho partido, meu partido é a educação. Então, se for alguém que venha para trabalhar, para inovar, para somar, eu estou para apoiar. Agora, é claro que tem algumas declarações que eu não concordo, coisas pessoais minhas, porque eu acho que para ser educador, né, para ser professor, você tem que ter experiência na educação, e principalmente no chão da escola, dar aula, estar com o aluno. Não adianta só a gente falar de planos hipotéticos que talvez não se realizem. Então, eu torço para que ele faça um bom trabalho. Mas não estou muito feliz com algumas coisas que eu venho lendo, por exemplo, expurgar Paulo Freire, isso é um erro terrível. Todo o país de primeiro mundo, pelo contrário, Paulo Freire está lá como um dos mais lidos, como um dos pensadores e um dos educadores mais lidos do mundo todo. Então, assim, você pensar que Paulo Freire vai destruir a sala de aula, vai fazer com que a educação do Brasil piore trabalhando Paulo Freire, isso é um equívoco gigantesco. Mas eu, como brasileiro, sempre faço a diferença na sala de aula. Eu digo sempre, não adianta, independente do que ele pense ou do que ele queira que seja para a educação, queira fazer com a educação, isso só vai se transformar se o professor quiser. Eu sou a favor que o professor tem que ser acalentado mesmo, sabe? Acho que você jogar a culpa no professor, ficar querendo manobrá-lo ou então filmar sua prática, isso é um absurdo. Não é? A gente tem que ser contra qualquer tipo desse trabalho que vá punir o professor. Se o professor estiver motivado, ele muda esse país. Então, eu espero que quem está lá no poder, está em cima, pense nisso. Lembre que é ele que forma todas as outras, né? Então, torço para que tudo dê certo, mas como um professor crítico, estou analisando e aí vou lutar pela educação sempre.
O que foi que motivou o senhor, sem ter esse incentivo por parte do Estado? Quando eu falo Estado, Estado de Pernambuco e o país também, o que incentivou o senhor a inovar e conseguir esse extraordinário resultado que o senhor conseguiu?
Foi a sala de aula. Eu digo sempre, a gente não é muito bem formado nas faculdades. O professor não é preparado para inovar. Porém, o mercado de trabalho quer um aluno que inove, que seja criativo. Mas como se o professor não é ensinado a isso? Então, assim, eu aprendi literalmente na sala de aula. Eu saí de uma faculdade achando que ia encontrar os alunos tudo igualitários, querendo aula, numa sala de aula pelo menos confortável, e na verdade não é assim. Então eu comecei a ver que era ruim estar naquele ambiente, os alunos não gostavam, eram aulas chatas que eles tinham que ficar o dia todo sentado. Daí foi que veio a ideia de inovar. Então eu comecei a ouvir o aluno, trazer coisas novas para a sala de aula, conciliar com o que eles gostavam, e daí começou a vir o sucesso, né, o reconhecimento. E eu vi que eu estava no caminho certo. Até que então, hoje, quando eu vou planejar, eu sempre lembro dessa frase que uma professora me disse na faculdade: dê aquela aula do jeito que você queria, se você fosse aluno. Então eu penso muito nisso. Será que se eu passasse um filme, se eu sentasse no chão, levasse eles para debaixo de uma árvore, será que não era mais atrativo? Então essas pequenas mudanças que não são estruturais, não precisa ter a melhor escola para dar a melhor aula, eu fui testando e foram dando resultados. Então teve a premiação de 2014, 2017 e agora essa indicação internacional.
Bom, na semana passada eu entrevistei a secretária da Educação aqui do município, né, recém-possada, a senhora Larissa, doutora Larissa Muniz, e eu fiz uma pergunta a ela. Ela já estudou, inclusive, na Grã-Bretanha, na Escócia, na Inglaterra, que fazem parte da Grã-Bretanha, e eu pedi para ela fazer um parâmetro, uma comparação entre a educação aqui no Brasil e na Europa, e ela disse que nós estamos a anos-luz desse ensino lá na Europa. O senhor concorda?
Não tenho uma experiência internacional, vou agora para Dubai de 20 a 25 de março, os 50 professores selecionados vão fazer parte lá desse encontro internacional de educação, mas eu conheço algumas pessoas que já foram para fora e disseram que o Brasil realmente está mil anos de luz à frente de criatividade. Tem um colega meu, professor de inglês, que fez um intercâmbio fora do país, ele se diz lá, o pessoal é muito parado. Não tem a criatividade que o brasileiro tem. Então, sabe, o que a gente está precisando mesmo é um investimento sério, não só financeiro, mas estrutural e outros pontos, na educação. Se a gente investisse o que realmente precisa, com certeza nós éramos de primeiro mundo, porque o brasileiro tem em si o DNA da criatividade. sabe? Se a gente está conseguindo esses resultados em ambientes hostis, quentes, sem qualidade alguma, imagina se nós tivéssemos um mínimo para fazer um trabalho bom. Então, eles têm a obrigação de ser bons mesmo, porque eles têm tudo de bom. Como a gente não tem, a gente está conseguindo chegar próximo, pelo menos, quer dizer que a gente está no caminho certo. Então, eu acredito, sim, que o brasileiro é bem mais capacitado.
Bom, só para encerrar essa nossa conversa, essa nossa entrevista, o senhor chegou, acho que não deu tempo ainda nem para ver a realidade da educação aqui no sertão, principalmente em Araripina, onde o senhor veio fazer a palestra, mas é evidentemente que o senhor tem informações aqui da educação, do ensino aqui no sertão de Pernambuco. Qual é a sua impressão sobre o ensino público e também em particular aqui no interior do estado?
Eu não vi muita diferença do Nordeste, na verdade, como um todo. Pelo menos eu achei muito parecido com a minha região. A gente tem salas com alunos muito diferentes um do outro, que eu digo sempre, a gente não vai encontrar essa unanimidade. Não sei te dizer, porque realmente, como você bem disse, não deu tempo de experimentar a sala de aula daqui, mas a minha impressão com os professores foi muito boa. Essa palestra de manhã, quando eu falei para os professores, eu vi os professores querendo inovar. Eu acho que o primeiro passo para a gente melhorar é o querer. Não adianta você ser muito bem remunerado se você quer empurrar com a barriga, isso não vai mudar a realidade. Então, eu não sei te dizer de fato sobre a sala de aula daqui, mas a impressão que eu tive dos professores, gostei bastante. E a minha fala é justamente essa, incentivar o professor a não ficar na mesmice, sabe? Eu acho que ele tem a obrigação de ser bom para que o seu aluno possa crescer. Independente se está no sertão, na Mata Norte, que é de onde eu venho, eu digo sempre, a gente tem que olhar para o aluno como alguém de sucesso. Se eu achar na sala, se eu entrar na sala de aula, olhar para aquela criança como um filho de um qualquer, como alguém que não vai dar certo na vida, ela vai comprar essa errada ideia. Então o professor entra na sala de aula e diga a ele que ele vai ser de sucesso. A primeira pessoa que tem que acreditar no aluno é você, professor. Então espero que isso esteja sendo feito aqui, torço para que a gente tenha grandes resultados ainda em Araripina.
E a secretária, a doutora, ela tem uma vontade imensa de fazer tudo isso que o senhor está falando aí.
Eu percebi na fala dela, as ideias dela achei muito inovadoras, por isso que é tão importante a gente ter esse, pelo menos eu percebi dela, que ela veio muito inspirada lá de fora. Isso é muito bom, né? A experiência internacional que ela teve, trazer para o chão de Araripina, acho que vai ser um ganho gigantesco, porque as pessoas ainda têm uma mente muito pequena de pensar a educação na escola, ou então na sua comunidade. Nossa, a educação pode estar em qualquer lugar. Então, trazer projetos novos, incentivar professores, dar ideias inovadoras, isso é o caminho certo. Eu percebi muito isso nessa gestão. Ela está de parabéns.
Professor Guerreiro, eu agradeço pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conversar com o senhor. Aprendi muito. Espero que não demore muito o senhor voltar para aqui para o sertão, para a gente conversar novamente. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Falar para os professores, foi um prazer estar com eles. Passar um pouco da minha experiência. Não vim ensinar, porque cada um já tem, né, dentro de si a metodologia, mas vim mostrar caminhos. E principalmente inspirá-los e dizer que há saída para a educação pública, sim. Acredite.